Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo, hoje dedicado às eleições para os órgãos sociais do Vitória Sport Clube. O sufrágio que se realiza em ano de centenário está agendado para 5 de março, daqui a uma semana, sensivelmente, e como no ato eleitoral anterior, há 2 anos e meio, existem 3 listas candidatas. A A, mais Vitória, encabeçada por António Miguel Cardoso. A B, sim Vitória, liderada por Alex Costa. E a C, um Vitória de todos, de Miguel Pinto Lisboa, o atual presidente. Durante esta hora, a Rumo vai emitir as entrevistas aos 3 candidatos, respeitando a ordem alfabética das listas.
Começamos por António Miguel Cardoso, que, sob o lema Mais Vitória, volta a candidatar-se depois de ter ficado em segundo lugar nas últimas eleições. António Miguel Cardoso, obrigado por ter aceitado o convite da Rumo. O que é que motiva a concorrer novamente ao cargo de presidente do Vitória? Sente que os problemas identificados há 2 anos e meio mantêm-se ou que até se agravaram?
Obrigado à Rádio Universitária de Minho por me ouvir e por estar interessada naquilo que são as eleições de Vitória. Respondendo à sua pergunta, há 3 anos aquilo que me motivava isto tudo, além de ser vitoriano desde que nasci, o amor ao clube, mas candidatei-me porque era uma altura em que verdadeiramente o Vitória podia perder o controle daquilo que é a SAD e aquilo que eram os desígnios da SAD. Havia manifestações e havia movimentos meio cinzentos e nebulosos que fariam com que fosse possível que isso acontecesse, e por isso nessa altura decidi avançar, porque de alguma forma queria proteger aquilo que é o meu clube. E por isso, na altura, o objetivo era blindar os estatutos da SAD. É uma campanha que acabou por ser um bocadinho cansativa, porque tocamos muito em estatutos e não em futebol, mas no fundo foi aquilo que foi importante naquele momento. Desta vez, sinceramente, o ideal era não voltar a candidatar-me, e o ideal era que as coisas estivessem todas muito bem, e se assim fosse, não o faria. E acompanhei o clube estes 3 anos porque aceitei, obviamente, e porque sou um democrata, aceitei o resultado das eleições. E procurei fazer apontamentos muito curtos e em momentos em que nada complicaria a vida da equipa, portanto fiz alguns apontamentos e algumas críticas em relação àquilo que se ia passando, mas aquilo que gostaria era que as coisas estivessem bem, e se fosse dessa forma não estaria aqui, porque não há nada que me move senão o bem de Vitória. Como infelizmente a gestão desportiva, financeira e a própria estratégia desta direção não vão de encontro àquilo que é o tamanho dos nossos associados e o tamanho do nosso clube, resolvi voltar. Acredito sinceramente que podemos fazer a diferença.
E nesse mandato de Miguel Pinto Lisboa, quais é que são as principais lacunas identificadas? É sobretudo do ponto de vista financeiro, ou há também erros de gestão desportiva, olhando mais, por exemplo, para o futebol profissional, que acabam por, de alguma forma, motivar também a sua candidatura?
Sim, são, como disse há pouco, são 3 áreas: a financeira, um desastre, e o aumento dos custos de uma forma exagerada, o adiantamento de receitas, toda uma gestão demasiado otimista deixa-me muito preocupado. Na questão desportiva, obviamente que 3 épocas em que Vitória, com os orçamentos que teve, não conseguimos ir à Europa, não conseguimos ter equipas verdadeiramente com a alma de Vitória. Ao mesmo tempo, sinto que houve uma desresponsabilização por parte da direção em relação àquilo que foi passando de mal, e houve uma carta branca na altura ao Carlos Freitas para fazer tudo o que lhe apetecesse, e no fundo o grande responsável, porque quando as coisas correm mal é o presidente, não são as pessoas que ele contrata. E portanto o Vitória andou um bocadinho sem rumo, aqui a dar algumas guinadas nos projetos, e por isso isso acaba por se ver naquilo que são os resultados e naquilo que é o espírito e a cultura do clube neste momento.
E como é que olha, por exemplo, para o facto de o clube se ter tornado no final de 2020 acionista maioritário da SAD? Há pouco falou dessa questão de ser importante o clube controlar, ou pelo menos ter uma maior presença na SAD. E esse é um mérito que reconhece a Miguel Pinto Lisboa, ou considera que mesmo nesse processo de aumentar o capital na SAD, a percentagem, houve alguns erros cometidos?
Mais importante era a questão da blindagem dos estatutos, e os estatutos estando blindados, qualquer alteração aos mesmos teria que ir a uma Assembleia Geral do Clube, e por isso o controle da SAD já estava, neste caso, a ser exercido pelo Vitória. E foi isso que nós discutimos há 3 anos e foi isso que nós nos protegemos. Nós mesmo com a minoria do capital já tínhamos o controle. Obviamente que é uma boa, que felicito e acho que é uma boa decisão aquela de aumentar o capital. Agora, provavelmente, deveríamos ter mais informação e devíamos conhecer melhor esse contrato, saber aquilo que está contratualizado, como é óbvio, de forma a que o Vitória, neste processo, não se prejudique. E aquilo que sentimos é que, provavelmente, e mais uma vez, poderá ter sido demasiado otimista, não havia provavelmente necessidade, e vendo que as coisas financeiramente e economicamente o clube não está bem, poderia ser um processo que poderia ser faseado no curto, médio, no médio e longo prazo. De qualquer forma, a compra foi feita, os preços parecem preços corretos, agora é preciso perceber o que é que está por trás desse contrato, porque informo, por exemplo, que o Vitória ainda não pagou a totalidade do contrato, ainda não pegou totalidade das prestações. E existem cláusulas que é importante os sócios perceberem quais são. O Vitória, por exemplo, pagou a primeira prestação e ficou com a maioria de capital, mas não pagando as próximas prestações, nós não sabemos se isto pode ser reversível, não sabemos quais são as penalizações, e de alguma forma os sócios já há alguns meses procuram essa informação e tem havido uma política muito opaca e muito, muito nebulosa e não se consegue saber. E uma das coisas que esta direção falou nas eleições, da questão da transparência, da questão da comunicação com os sócios, infelizmente neste caso e em muitos outros não está a acontecer da melhor forma.
Em termos de maior escrutínio em relação às contas da SAD, defende uma auditoria, caso seja eleito logo no primeiro ano do mandato, uma auditoria às contas da SAD. Considera que tem faltado esse maior controlo para que os sócios entendam o que se está a passar, tendo em conta também aquilo que já foi dizendo ao longo desta entrevista?
É sim, o Vitória passou, num exemplo a nível de despesas na SAD, passou em 3 anos de 11, 12 milhões para 22, duplicou. Mesmo em período de Covid, nós tivemos uma política muito agressiva em relação àquilo que são as despesas, salários, colaboradores. O clube hoje em dia tem um peso, e o Miguel Pinto Lisboa fez com que o peso das despesas da SAD fosse muito superior. Aquilo que nós dizemos é que é importante pensar o clube no médio e longo prazo, é importante existirem projetos e toda e qualquer despesa deve ser bem avaliada. Como é óbvio, e porque nós, em entrar no Vitória, é importante que o passado esteja bem limpo, defendemos que exista uma auditoria para perceber, porque a responsabilidade são das direções anteriores, como também defendemos, e por uma questão de transparência, que o dia em que sairmos do Vitória, daqui a 3 anos obviamente, antes do período de eleições, e se formos nós que estivermos no Vitória, também faremos uma auditoria interna para que quem entre perceba tudo o que se passou da melhor forma.
Olhando para o plano desportivo, já falou dessa ausência das competições europeias. Nas últimas 2 épocas o Vitória não conseguiu o apuramento para a Liga Europa ou para a Liga Conferência recentemente criada. Que planos tem para tornar o Vitória mais competitivo, primeiro a nível nacional e depois a nível internacional?
As apostas estratégicas têm que ser feitas com muito maior rigor e muito maior critério. Nós hoje em dia há muito aquela colagem de que com mais orçamentos tem melhores resultados, e nós temos visto nos últimos anos que com orçamentos altos nós estamos nos últimos anos a perder com o Gil Vicente, neste caso, com o Santa Clara, com o Rio Ave, com o Paços de Ferreira. São clubes que nos últimos anos têm estado acima de nós a espaços. com orçamentos muito inferiores. Portanto, aquilo que nós defendemos é uma política rigorosa, um planeamento antecipado daquilo que é a próxima época, ou as próximas épocas, procurar, obviamente, uma política de passar muito mais confiança e muito mais rumo àquilo que é o clube, para que exista mais vontade dos jogadores, e dou um exemplo, dos jogadores aqui em Portugal, que estejam em final de contrato, primeira, segunda divisão, mesmo de fora, é importante detectá-los e apanhá-los cedo para que eles possam vir para o Vitória. Mas para isso também é importante que os mesmos saibam que a direção tem um rumo, que comunica e que quer chegar a algum lado. E isso são situações que são muito importantes. Outro ponto que nós defendemos é também, mesmo na detecção de talento fora, fazer parcerias com clubes que, argentinos, brasileiros, italianos. Temos a noção que há jogadores que no final do seu processo de formação não têm espaço nas grandes equipas. E aquilo que procuramos é, de alguma forma, também fazer com que esses jogadores possam vir para o Vitória, com partilha de passes, como tem que ser, mas que possam ser, todo este conjunto, possa fazer com que o Vitória tenha resultados esportivos superiores. Sim, com uma política muito mais rigorosa a nível do que é os salários, uma política muito mais rigorosa àquilo do que é a cultura de equipe e a abertura contínua para a formação, porque nós, hoje em dia, e o Vitória, quando não tem outra opção, aposta na formação, mas quando o Vitória tem mais saúde ou mais liquidez, automaticamente passamos a fazer transferências de bolas altos e perdemos um bocadinho o rumo. Aquilo que nós queremos é uma aposta contínua na formação, para que haja uma grande identificação com o clube, mas depois também contratar bem. E outra situação que também julgamos que seria importante é ter uma direção que esteja constantemente ao lado das equipas técnicas, que esteja constantemente ao lado dos jogadores, de forma a que haja essa tal cultura, seja bem, esteja bem entranhada na equipa de futebol.
Se for eleito, o Pepa vai continuar a ser o treinador do Vitória ou tem outro nome em mente?
Não, nós se formos eleitos, nós temos que, vamos continuar com o Pepa e acreditamos no Pepa, porque sentimos, sobretudo, que existe o Pepa está muito sozinho, a equipa técnica e os jogadores, e eles precisam de apoio, precisam de mais proteção, e aquilo que tem acontecido…
A direção de Miguel Pinto de Lisboa não tem conseguido proteger da melhor forma a equipa técnica.
Sim. Nós achamos que o Pepa neste momento está muito isolado, e aquilo que ele precisa é de apoio, não na escolha do 11 nem nos treinos tem que dar, mas no apoio para a comunicação com os associados, para a comunicação externa. Ele precisa ter as costas mais protegidas, entre aspas, e é isso que nós nos propomos a fazer.
O que é que fazer nesse sentido? De que forma é que esse apoio pode ser visível?
Proximidade com os jogadores, proximidade com o treinador, uma constante presença. Quando as coisas correm mal, provavelmente darmos mais a cara, que a responsabilidade não é só dos jogadores nem dos treinadores, também são dos dirigentes, e tudo isso faz com que o clube possa andar no bom caminho.
O futebol de formação, o feminino e as modalidades são outras das frentes do Vitória a nível desportivo. Tem a intenção de criar mais equipas, eventualmente introduzir novos desportos, ou a prioridade será reforçar aquilo que já existe?
Neste momento, fruto do estado atual, como falamos há pouco, aquilo que nós pretendemos é manter as que temos, solidificar as que temos, dignificar as que temos, sempre com uma base, mesmo nas modalidades, muito forte naquilo que é a formação, para que as equipas, neste caso, tenham sempre a formação por trás a alimentar a equipa A. E, mesmo no futebol, defendemos que provavelmente temos que ter alguns cortes, e a equipa de sub-23 temos falado algumas vezes, e se assim for possível, pelo contrato que nós temos com a Federação Portuguesa de Futebol, propomos-nos a não ter equipa de sub-23. Achamos que neste momento, com o excesso de logística, com o excesso de colaboradores, o clube deve passar por essa redução. Então, o que não quer dizer, que os jogadores fiquem sem, sejam dispensados. Agora, acreditamos muito mais numa política de empréstimos, por exemplo, a clubes da região, para campeonatos que sejam mais competitivos, que sejam mais dinâmicos, e que façam com que o próprio jogador depois possa voltar para o Vitória mais preparado e com maior maturidade.
Portanto, a ideia aqui, para ficar bem esclarecido, é manter a equipa B e, eventualmente, já na próxima época, acabar com a equipa sub-23?
Se for possível, nós temos que analisar bem o contrato que nós temos com a Federação Portuguesa de Futebol. Se for possível e acharmos que devemos ir por aí, vamos continuar, a certeza.
E, por exemplo, a introdução de uma modalidade como o futsal que está a crescer a olhos vistos, basta ver os títulos alcançados por Portugal e também pelas equipas portuguesas, nomeadamente o Sporting. Uma eventual parceria com o Candoso, que está na primeira divisão, que já foi falada no passado, é algo que vê com bons olhos, ou o futsal não é uma prioridade neste momento para a candidatura do António Miguel Cardoso?
Não, não, é assim, nós vemos com bons olhos parcerias com clubes da cidade, não os esquecendo e não os secando. Isso é muito importante, porque há uma tradição e a tradição tem que ser mantida, e aquilo que nós propomos é crescermos todos em conjunto. Isso, portanto, o nosso não, caminho é esse. Não
concordou com a aglutinação do Fermentões com o Vitória, por exemplo, no handball?
Eu concordo que os clubes sejam sempre protegidos e que nunca se deve, de alguma forma, secar os clubes. E isso tem que ser feito com muito cuidado, porque o Vitória tem uma marca muito forte que também interessa aos clubes, mas os clubes devem ser preservados. E esse será o caminho. Em relação ao futsal, é lógico que todos nos identificamos com o fenómeno. Quem gosta de futebol identifica-se automaticamente com o futebol. Eu sou uma pessoa eclética que gosto muito de desporto, portanto gosto praticamente de todos os desportos, e por isso adoraria tê-los todos na Vitória, mas neste momento não é uma prioridade. Temos que entrar, temos que proteger o clube, temos que financeiramente reestruturar o clube. Há muita coisa a fazer para que mais tarde seja possível ir nesse caminho. E obviamente, a fazermos esse caminho, será sempre com o clube ao lado e nunca de forma a que a marca Vitória fique sozinha neste processo.
Ao nível das infraestruturas, já falou da intenção de avaliar a criação da nova Academia de Futebol do Vitória e também a reformulação do estádio de D. Afonso Henriques. O que é que propõe em termos infraestruturais?
Nós aquilo que propomos é que nós sabemos qual é o caminho. Não queremos propor e não queremos dizer que é neste mandato. Agora, Vitória, obviamente que tem que procurar, junto da Câmara, junto dos vários órgãos, pressionar para que esta nova academia seja feita, como também deve pressionar para que exista a possibilidade do novo pavilhão, como deve, obviamente, também começar a pensar em uma série de modulações no estádio, bares, novos camarotes, novas boxes, cadeiras novas, mais limpeza. Acho que há muita coisa que deve ser feita, mas a seu tempo. A preocupação é que o clube tenha mais brilho, mesmo no próprio complexo, ter as coisas mais limpas, ter as coisas mais protegidas, até para que os pais possam ir ver os seus filhos a jogar futebol. Há muita coisa que nós achamos que deve ser alterada, mas isso também, e não só, tem a ver com grandes obras, nem com grandes projetos, tem a ver muito mais com aquilo que é os pequenos detalhes e o brilho que me disse há pouco, que é importante que entre na cultura do Vitória.
Obrigado, António Miguel Cardoso, o candidato da lista A à presidência do Vitória.
Rumo Desportivo Especial, eleições Vitória Sport Clube. As entrevistas aos candidatos à presidência do emblema de Guimarães.
O candidato da lista B é Domingos Alexandre Costa, mais conhecido por Alex do mundo do futebol, antigo jogador do Vitória e ex-treinador do Sub-19 e da equipa B do clube. Obrigado desde já pela participação neste Rumo Desportivo Especial dedicado ao Vitória Sport Clube. O lema da candidatura designa-se Sim Vitória. Alex, por que razão decidiu assinar afirmativamente e abraçar este desafio?
Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco, falar sobre o Vitória e ao mesmo tempo podemos partilhar aquilo que são as nossas ideias para um universo que nós queremos que cada dia que passe seja maior, que é o universo vitoriano. Nós, quando decidimos abordar este projeto, tem muito a ver com o rumo que nós achamos que o Vitória está a percorrer e tem vindo a percorrer, relativamente a um desastre do ponto de vista financeiro e a um projeto esportivo que, do meu ponto de vista, tem muita irregularidade, quer ao nível dos resultados, quer ao nível das convicções. No aspecto social, também queria aqui referir, parece-me importante porque nota-se um afastamento e um distanciamento em relação aos nossos associados, e não podemos esquecer que os nossos associados são o bem mais precioso que temos dentro da nossa instituição. E tudo isso fez-me pensar, fez-me reunir uma equipa e projetar aquilo que eu acho que a Vitória deve ser. Obviamente que existem problemas gravíssimos dentro que o Vitória vive hoje em dia, que têm que ser resolvidos. Reunimos pessoas em variedíssimas áreas, com competências reconhecidas, para que me possam suportar e para que eu possa ter aquilo que eu costumo dizer, uma liderança com capacidade de delegar, de criar departamentos autónomos, onde as pessoas se sintam importantes para resolver os seus problemas, para trazer mais valia, para fazer algo que eu acho que é importante trazermos para dentro do futebol e que muitas das vezes as próprias lideranças têm alguma dificuldade em assumir, que é o delegar barra responsabilizar. E nesse sentido reunimos uma equipa, começámos a discutir o Vitória e percebemos para onde é que nós queríamos ir e o que é que queremos para o Vitória. Queremos precisamente isso, devolver esta identidade que nos caracteriza, este sentimento de pertença e, resumindo numa única frase, aquilo que o Vitória sempre foi e que tem vindo a perder ao longo destes últimos anos, que é um clube com estatuto europeu.
Falando da questão financeira, a quando da apresentação da candidatura, assumiu que, se fosse presidente, poderia avançar com uma injeção imediata de 5 milhões de euros. Eu pergunto que contas foram feitas para chegar a esse valor e se de facto há uma necessidade urgente de colocar uma verba dessa dimensão nas contas do clube.
Quando nós olhamos para o problema financeiro que o Vitória tem vindo está a ultrapassar, percebemos e fizemos as contas e fizemos o nosso trabalho, e obviamente que fica bem claro que não é uma questão de o Alex tirar do bolso 5 milhões, não é isso que está em causa, até porque ninguém faz isso e tem que ser as instituições a resolverem os seus próprios problemas. E o Vitória, mais uma vez, terá que ser ele próprio, como ao longo da sua história o fez, a resolver o seu problema. E quando fizemos e quando olhamos para o problema que vivemos, rapidamente nos apercebemos que o Vitória, do ponto de vista de tesouraria, tem um problema gravíssimo. O Vitória, para cumprir com os seus atletas, com os seus funcionários, colaboradores, fornecedores, precisa rapidamente de tesouraria, precisa de abrir a caixa e ter lá dinheiro. E o que é que tem vindo, o que é que se tem vindo a fazer dentro do Vitória até os dias de hoje? Antecipar receitas, muitas delas vitais para o futuro do Vitória, receitas televisivas, operações financeiras com custos elevadíssimos do ponto de vista de juros, que depois nos faz, muitas vezes, vender os nossos ativos a preços que nós achamos que não deveríamos ter vendido, e isso estrangula de certa forma o projeto esportivo. Mas nós percebemos que isto vai ser necessário para que o Vitória termine a época com dignidade. E daí este plano que tem 4 fases, sendo elas a primeira, quer resolver o problema de tesouraria, uma operação financeira que nos permita acabar a época com dignidade, cumprir os nossos deveres e, de certa forma, entre aspas, ganhar tempo para que depois se possa dar o próximo passo, que é rapidamente a 60 dias apresentar um plano de contingência, um plano sério, rigoroso, onde o Vitória tem que começar a equilibrar os seus gastos, porque aquilo que se vive no Vitória hoje em dia é um clube que gasta, que duplicou os seus gastos, cerca de 19 milhões de euros anuais, e que de receitas tem muito pouco.
E como olha ia perguntar sobre a questão da SAD, o facto de o clube ter agora maioria e de estar a decorrer um processo para que consiga ter mais de 96% do capital, olha de forma positiva para este processo e pergunto também de que forma perspectiva a entrada de um possível parceiro minoritário na SAD.
Olha, antes de responder ao parceiro minoritário, vai de encontro à explicação que eu estava a ter em relação ao projeto. Porque este plano de reequilíbrio é fundamental. Isso é básico. Se não fizermos isso, vamos andar a tapar buracos atrás de buracos. E depois vamos dar o próximo passo, passa exatamente por isso que estavas a dizer. O aumento de capital da SAD. Porquê? Porque nós temos um contrato a cumprir com o Mário Ferreira. E tem que ser o Vitória Sport Clube a garantir financiamento para que possa comprar as ações a Mário Ferreira, porque está contratualizado. E o Vitória vai ter que o cumprir. E daí, esta operação de aumento de capital que nós vamos propor visa única e simplesmente que o Vitória Clube se financie e que adquira em primeira fase as ações a Mário Ferreira e depois, obviamente, que vai propor esse mesmo aumento de capital, trazendo parceiros minoritários para que alavanque também por si só esta operação, para que o Vitória possa resolver o seu problema de capitais próprios negativos, que possa também ter um projeto esportivo sustentado, que possa crescer sem esse estrangulamento que eu referi há pouco.
Olhamos agora para a equipa de futebol, há essa mensagem que deixou no início desta entrevista de tornar o Vitória, ou de voltar a tornar o Vitória, num clube de dimensão europeia. Como foi jogador e treinador, sente que essa é uma vantagem da sua candidatura em relação às outras, ou seja, tem uma melhor noção daquilo que é necessário para tornar o Vitória mais competitivo?
Claramente que sim, sem qualquer tipo de... não quero desvalorizar ninguém, mas é um facto que a minha vivência que tenho e a experiência que vivi dentro do Vitória é uma mais-valia. Eu conheço muito bem o Vitória por dentro, toda a sua estrutura, conheço também tudo que de bem foi feito e o que de mal foi feito, obviamente, e percebo que o Vitória ao longo dos últimos tempos tem vindo a perder esse mesmo estatuto, não consegue estar ao nível daquilo que é uma massa associativa única, e aí sim nas bancadas somos claramente e estamos claramente nos quatro grandes clubes portugueses, e é hora do Vitória depois fazer o trabalho de casa e se aproximar dessa mesma grandeza naquilo que são os seus profissionais, naquilo que é a sua estrutura, para que naquilo que todos procuramos, que são resultados esportivos, espetáculos, capazes de atrair mais gente para os estádios, o Vitória se possa aproximar e que se possa crescer e ser aquilo que sempre foi ao longo destes 100 anos, que é um clube com estatuto europeu. Também trago conhecimento de grandes clubes onde tive a possibilidade de trabalhar, contactos que fui fazendo ao longo da minha vida, que me trazem mais-valias, que me trazem conhecimento, para além de toda a equipa, porque isto não é um projeto de um homem só, para além de toda a equipa que me acompanha e de muitos dos profissionais que eu conheço que estão no Vitória, que têm muita capacidade e precisam única e simplesmente de uma organização, de um rumo, de os motivarmos.
Um desses profissionais é o Flávio Meireles, antigo jogador, antigo diretor desportivo, que agora é coordenador das equipas A e B. Já disse ao longo desta campanha que o Flávio Meireles tem de ter uma voz mais ativa no clube. Por que razão sente que não tem o devido reconhecimento? E pergunto também ainda no plano desportivo se Pepa será o seu treinador caso seja eleito.
O Pepa é um treinador que tem contrato com o Vitória, é um homem que está a dar tudo pelo Vitória, passar um momento difícil juntamente com a equipa, tem que ser suportado por todos nós, que gosta do Vitória, que quer crescer junto do Vitória, é um treinador ambicioso, jovem, com conhecimento, vamos criar uma estrutura que o suporte e o ajude, por isso isso é inquestionável em relação ao Pepa. Flávio é uma pessoa que eu conheço, que trabalhou comigo, quer como diretor desportivo e eu atleta, quer como diretor desportivo e eu treinador, quer como eu jogador e ele jogador, por isso é uma pessoa que eu conheço muito bem, é um funcionário do Vitória e é muito simples. Quando no meu programa tu vês lá muita referência ao ADN Vitória, à identidade, ao sentir o Vitória, quando no meu programa vês lá reestruturação financeira, contenção de custos, o que é que um bom gestor tem que fazer? Olhar para os profissionais que já estão dentro da nossa casa e perceber se eles têm competência para cumprir com aquilo que nós pretendemos. E o Flávio tem tudo isso. Tem ADN Vitória, está dentro da estrutura porque é um funcionário, sente o Vitória como ninguém e depois tem uma coisa que é fundamental. Tem 9 anos de casa como diretor desportivo. Nesses 9 anos, 6 teve um papel ativo. Nos outros 3, nestes últimos 3, foi praticamente afastado, como tu dizes e muito bem, para coordenador de equipas. E nestes últimos 3, o Vitória, do ponto de vista desportivo, resultados foram nulos. Nos outros 6, onde ele teve um papel mais ativo, mas que eu pretendo que ele tenha ainda mais voz, o Flávio em 6 tem 4 apuramentos para a Liga Europa, tem uma final da Taça Portugal ganha e tem outra perdida, tem 2 finais da Taça da Supertaça, enfim, é um homem que tem currículo e esta relação, custo, competência, esta relação, o que é que o mercado nos dá e o que é que nós já temos dentro de casa, este ADN Vitória, este sentir Vitória, só me leva a uma pessoa que se chama Flávio Meireles, porque acho que é realmente o mais capaz de desempenhar esta função.
E há mais alguma figura no âmbito desse ADN Vitória que gostaria de recuperar, neste caso que não esteja neste momento no clube, mas que possa vir a entrar a breve trecho?
É importante referir que no nosso organigrama, abaixo do Conselho de Administração, vai existir um diretor-geral para o futebol e depois vamos ter o Flávio Meireles como diretor desportivo, que tem muito mais a ver com a parte técnica, com a proximidade ao treinador, com a criação do modelo de jogo, do perfil do atleta, do perfil do treinador, da ligação ao scouting, enfim, tudo que tem a ver com a parte técnica. O diretor-geral, obviamente, que tem outra abrangência em relação a toda a estrutura. E essa figura está no nosso organigrama e iremos encontrar alguém para ocupar. Em relação ao ADN Vitória,
não há nomes para esse cargo.
Há um perfil, há possibilidades, há pessoas com quem temos falado, mas obviamente que ainda não é o momento de, porque não existe nada de concreto. Em relação ao ADN do Vitória, pretendemos que também tenha conhecimento de Vitória, como é óbvio, e que tenha, que saiba o território que vai pisar, mas também lhe digo que não é só nestas áreas que pretendemos incutir este sentimento de Vitória. Mesmo na formação, pretendemos que ela também seja constituída por pessoas que possam transmitir este sentimento. Vamos procurar profissionais que possam, e eles com a sua ligação que sempre tiveram à Vitória, transportar essa mesma exigência e esse mesmo sentimento.
Tocou no ponto da formação, olhando também para o futebol feminino, são para manter como estão agora as equipas, ou haverá alguma reestruturação, por exemplo, no caso da equipa Sub-23?
A formação é um pilar estratégico de todo o nosso futebol e será uma aposta convicta, e isto que fique muito claro, eu sei que isto se diz muitas vezes, mas nós vamos apostar forte na formação, vamos retomar, queremos retomar a supremacia da região, queremos ser uma referência na Europa como clube formador. de talento e vamos investir forte nisso. E há muitas listas que defendem o fim do Sub-23. Nós não defendemos o fim do Sub-23. O que nós defendemos é que os Sub-23 vão continuar a existir como patamar competitivo. Agora, a grande diferença é que nós vamos precisamente fazer aquilo que, do meu ponto de vista, deveria ter sido feito desde a primeira da sua origem. E é o que os clubes em Portugal têm vindo a fazer, principalmente aqueles que têm equipa B. Usarmos neste campeonato jogadores que tenham idades entre os sub-19 e os sub-18, e até quem sabe, dependentemente da qualidade, sub-17, porque é um campeonato que, se olharmos para ele, não subimos, ou não descemos, ou enfim, queremos ganhar, como é óbvio, mas é um campeonato que tem que ser usado para nós podermos competir com atletas mais maturados e que permita que aos nossos jovens, nomeadamente sub-19, sub-18, poderem ter aqui dois patamares para competir, o Campeonato Nacional de sub-19 e o Campeonato Sub-23. E é isso que pretendemos fazer. Acabar com a equipa que neste momento existe no Vitória de Sub-23, são jogadores que têm uma idade e que um custo até mais elevado do que a própria equipa B, isso não faz sentido. Nós temos que ter uma diferenciação etária, para mim é fundamental, que tem a ver com jogar na equipa B, o jogador tem que estar preparado para determinada função. E os nossos sub-19, juntamente com a base de recrutamento que nós pretendemos alargar, sub-18, vão ter que disputar aquilo que é o campeonato de sub-19 e o campeonato de sub-23.
E no caso do futebol feminino, há uma intenção clara de colocar a equipa na primeira divisão a curto prazo?
Vamos trabalhar para isso, vamos querer, e está aqui no nosso programa, incutir também no nosso futebol feminino este ADN Vitória, vamos estar dentro da comunidade, perto das escolas, com o intuito de angariar mais atletas perto da região, como é óbvio, e investir mais no nosso processo formativo, e para isso é importante nós também estarmos próximos daquilo que é um objetivo da Federação Portuguesa de Futebol, que é aumentar o número de praticantes. E será através do futebol feminino que nós poderemos alcançar esse objetivo. Temos muitos atletas e atletas que gostam do desporto, gostam do futebol, gostam do Vitória, e nós temos que desenvolver e dar a capacidade para que esta modalidade se desenvolva, porque até do meu ponto de vista, penso que a longo prazo será claramente uma modalidade rentável.
No caso das modalidades, o futsal, por exemplo, seria uma hipótese a considerar, ou o foco neste momento é reforçar a aposta nos desportos que já existem dentro do clube?
Nós, pela situação financeira que estamos a viver, obviamente que temos que ser muito cautelosos e o foco é manter as modalidades que estão neste momento no clube, torná-las sustentáveis, investir no seu processo formativo, todas elas queremos que tenham formação, que executem papel social que eu acho que a Vitória tem que ter, nomeadamente este alargar da nossa base social, esta força que a Vitória tem que ter dentro da comunidade, sendo uma escola de prática de desporto e ao mesmo tempo uma escola de alto rendimento, e as modalidades são fundamentais para isso. São muitas vezes o primeiro contacto que temos com a comunidade, com isso trazemos mais associados. O futsal é uma modalidade em crescimento, uma modalidade fantástica, apaixonante, neste momento infelizmente não está no nosso programa, quem sabe um dia, até porque é uma modalidade que eu sei que os vitorianos apreciam, mas temos que ser realistas e neste momento temos que arrumar a casa.
Falta abordar um tema, as infraestruturas. A prioridade é a construção da nova academia, ou considera que há outros equipamentos que merecem maior atenção nesta altura?
Eu acho que temos aqui vários problemas relacionados com as nossas infraestruturas. Desde logo, a falta de espaços para as nossas próprias modalidades. Precisamos claramente um ou dois pavilhões de treino, estruturas simples, funcionais, que permitam única e simplesmente as nossas equipas poderem treinar. Vitória tem imensos gastos com transportes, tem imensos gastos com aluguer de pavilhões, tem uma logística muito difícil de executar, e isso para nós era fundamental. De seguida, temos um problema que tem a ver com a nossa academia, e que vamos investir muito junto da Câmara, que tem que ser um parceiro estratégico do Vitória, no sentido de podermos ter ali um suporte que nos permita aquilo que eu acho que é importante para o Vitória, que é a construção de uma nova academia, nomeadamente para a primeira equipa e para a segunda equipa, e permitirmos que a atual academia esteja direcionada exclusivamente para a nossa formação. A médio e longo prazo também está no nosso programa. Estará algo que me parece fundamental referir, que é a modernização do nosso estádio Dom Afonso Henriques, mas isso é algo que queremos pensar. Lá está, como disse desde o primeiro dia, somos obrigados e temos que pensar o Vitória há 5, 10 anos. Isso a longo prazo tem que estar em cima da mesa, tem que ser discutido, porque o Afonso Henriques é um estádio também ele muito bem situado, mas que precisa de intervenção, precisa de ser modernizado, até para que possamos rentabilizar uma área que me parece importantíssima, que é a área comercial do Vitória, e não estarmos só dependentes daquilo que é a venda dos nossos ativos jogadores, neste caso.
Obrigado, Alex Costa, candidato da lista B aos órgãos sociais do Vitória Sport Clube.
Rumo Desportivo Especial, eleições Vitória Sport Clube. As entrevistas aos candidatos à presidência do Emblema de Guimarães.
Miguel Pinto Lisboa encabeça a lista C, empresário de 50 anos, foi eleito presidente da direção do Vitória em julho de 2019. O lema da sua candidatura é um Vitória de todos. Miguel Pinto Lisboa, obrigado por ter aceitado o convite da RUM. O seu mandato como presidente ficou marcado pelo facto de o clube ter passado a ser acionista maioritário da SAD, mais concretamente a 30 de novembro de 2020. Neste momento detém 51%, mas o objetivo a curto prazo é ficar com 96,4%. O prazo inicial para a conclusão desse processo era 31 de março deste ano, no entanto, foi acordado o adiamento do pagamento da segunda de três tranches. Se for reeleito, a liquidação da verba que falta será feita quando?
A verdade é que nós fomos confrontados neste mandato com um cenário num contexto económico-social nunca antes vivido e inesperado. Tivemos em 2 anos e meio de mandato, tivemos 2 anos de pandemia, e isso fez com que tivéssemos que renegociar os prazos de pagamento das diferentes tranches. Contamos sempre com a melhor colaboração da MAF, que é a entidade detentora da participação, sempre estiveram disponíveis para ajudar no percurso que nós encetamos. E o que nós entendemos é que temos a obrigação de comprar esses 46% e iremos fazê-lo. E entendemos também, e é isso que temos vindo a apresentar no âmbito desta candidatura, entendemos que os interesses do Vitória estão salvaguardados com os 51% que já temos, e que esses 46 remanescentes deverão ser detidos por um parceiro estratégico que esteja perfeitamente alinhado com o plano estratégico desta direção para o próximo triênio do Vitória Sport Clube.
Como disse há pouco, o clube tem a maioria na SAD desde novembro de 2020. Já se notam as vantagens e os efeitos desse cenário no Vitória, ou ainda é cedo para fazer uma avaliação nesse sentido?
É relativamente cedo para fazermos uma avaliação, até porque, como lhe disse, e isso é também um dos motivos da nossa recandidatura, isto é um processo, e o processo passa por uma primeira fase termos os 51% e numa segunda fase termos o parceiro estratégico que ajuda a alavancar e a tornar mais ágil o crescimento do Vitória. E isso está em curso, essa negociação está em curso, e com isso conseguido, aí sim teremos reais vantagens do Vitória ter a maioria e ter esse parceiro. O que temos hoje garantido é, de facto, a independência e a identidade do Vitória Sport Clube e a decisão independente dos seus destinos.
Esse parceiro minoritário já está identificado. Tem ideia de quando poderá ser divulgado esse nome?
O tema da parceria é um tema que, obviamente, esta direção e esta administração têm tratado com muito interesse e muito empenho, porque será decisivo para o nosso futuro. E quanto mais qualidade tiver o parceiro, quanto mais solidez tiver o parceiro, e quanto mais alinhado estiver com a nossa identidade e com os nossos interesses, melhor será o resultado dessa parceria. E, portanto, mais do que pressa, temos que ter consciência que temos que encontrar a solução mais vantajosa para o Vitória. E isso nós temos demonstrado nas diversas negociações, que mais do que gerir o tempo, queremos gerir de facto os destinos do Vitória e ter as melhores soluções para cada situação.
Olhamos agora para a equipa profissional de futebol. Desde que está no clube, o Vitória ficou 2 vezes em 7º lugar, portanto não se qualificou para as competições europeias. Atualmente está em 6º lugar, com 30 pontos, e vem de 2 derrotas consecutivas contra equipas que se encontram ou encontravam no fundo da tabela, como o Arouca e a Belenense SAD. Como é que se explica este cenário aos adeptos, aliado ao facto, por exemplo, de estar a 10 pontos de um clube da região, o Gil Vicente, que tem Pergaminhos e também menos investimento quando comparado com o Vitória?
É um facto o que acabou de relatar, mas também é verdade que este ano, por exemplo, com o Sporting Clube Braga, que é outro clube da região com um orçamento maior, fizemos 4 pontos em 6 possíveis e o Sporting Clube Braga fez apenas 1. E foi a mesma equipa e o mesmo grupo de trabalho que ganhou ao Sporting Clube Braga, ou que fez esses resultados, que claudicou nestas duas últimas semanas. O que nós entendemos, e é para isso que nós trabalhamos, é que o Vitória tem que ter sucesso desportivo de forma consistente. Exige um trabalho de base, e esse trabalho de base, na formação, uma aposta na formação, na prospeção e no ADN Vitória, está a ser feito. Obviamente que não estamos satisfeitos com os resultados desportivos que atingimos, estamos tristes com estes dois últimos resultados, mas o que nós estamos aqui a tratar não é de uma situação conjuntural de duas semanas, estamos a tratar de uma situação estrutural. E o que nós temos que ter é um Vitória com mais sucesso, de forma sustentada. E entendemos que estamos hoje estruturalmente melhor preparados, lançamos as bases para um Vitória de sucesso no futuro e estamos disponíveis para continuar o nosso trabalho e colher os frutos do trabalho que desenvolvemos.
E é também por isso, como disse esta semana, que o Pepa é a sua aposta para treinador do Vitória, tendo em conta esse trabalho de fundo de que falava há pouco.
Quando apresentamos o Pepa há alguns meses, referimos isso mesmo, não é por haver alguns resultados menos positivos que nós vamos alterar o que é a nossa percepção. Agora, quando eu falo num trabalho de base, não tem só a ver com a equipa A, tem a ver com toda a estrutura de futebol do Vitória Sport Clube. Equipa técnica, estruturas do futebol, diretivas e estruturas de apoio e formação. É todo um processo que nós trabalhamos e que demos um passo em frente nestes últimos 2 anos e meio. Estamos hoje melhor organizados, melhor preparados para encarar os desafios que se nos apresentam.
Quando foi eleito e também durante o seu mandato, falou do objetivo de lutar constantemente pelos 4 primeiros lugares. Consegue definir uma meta temporal para, de facto, o Vitória, por exemplo, lutar contra o principal rival, o Sporting Braga, em termos de classificação?
Nós definimos esse objetivo porque entendemos que o Vitória é o 4º maior clube nacional, mas como equipa de futebol da Primeira Liga não temos ocupado de forma consistente esse espaço. Relembro que o Vitória não ocupa por 2 anos consecutivos um lugar no top 5 desde 1998. Não é de agora esta alternância de resultados que o Vitória consegue. Nós entendemos para conseguir isso, conforme já lhe referi anteriormente, temos que fazer um trabalho de fundo e um trabalho de base com uma aposta consistente na formação. Não pode haver desvios, não pode haver recuos. Só com estabilidade de processos é que podemos atingir esse objetivo. E esse objetivo está hoje claramente mais próximo do que estaria há 2 anos e meio. Conscientes do trabalho que estamos a desenvolver, mas também estamos conscientes que temos tido algumas falhas que importa corrigir. Sabemos o que fizemos, sabemos o que estamos a trabalhar e o que urge corrigir. E sentimos que estamos preparados para dar resposta ao que são os objetivos do Vitória e dos vitorianos.
Em termos de estrutura de futebol profissional, há mais algum nome que queira introduzir nessa estrutura?
Não, o Vitória tem uma estrutura de futebol profissional que está bem definida e que nós entendemos que nos dá garantias de atingirmos os nossos objetivos.
Em relação a outro tema, a questão, por exemplo, do futebol feminino, da equipa de Sub-23, da equipa B, continuando ainda no futebol, os outros candidatos já levantaram a possibilidade de acabar com a equipa Sub-23. No seu ponto de vista, a aposta nessa equipa em particular é para continuar?
A nossa direção não faz zigue-zagues. Nós desde o início que dizemos que a aposta é na formação e para fazermos uma aposta efetiva na formação temos que nos assentar também na prospeção. Para isso é importante que todos os atletas, todos os talentos, vejam o percurso que existe para atingir a equipa principal do Vitória. Entendemos que o escalão de Sub-23 é importante nesse percurso. Vou-lhe dar um exemplo estrutural, não é conjuntural, mas estrutural e importante. Durante a pandemia tiveram paradas as competições da formação, como é público, todos sabemos. O escalão de Sub-23 foi importante para mantermos em competição alguns atletas, desenvolver o seu talento, e hoje eles são casos sérios na equipa A, nomeadamente o Maguinho, o Helder Sá, o André Amar. Eram valores que se poderiam ter perdido se não tivéssemos esse escalão. Mas se nós apostamos na formação e nas diferentes áreas de apoio à formação do Vitória, entendemos que temos internalizados os melhores recursos para desenvolver talento. Portanto, não faz sentido estar a dizer que na transição do sub-19 para o futebol profissional vou colocar os meus jogadores noutras equipas da região. Não, nós temos capacidade para desenvolver o talento internamente e nessa fase precoce entendemos que esse talento deve ser desenvolvido no Vitória, porque temos os melhores recursos para que esse talento seja desenvolvido e chegue à equipa A. E são poucos os clubes da nossa região que não têm equipas sub-23. E isso seria também uma menor atratividade para nós face a outros concorrentes.
Olhando para
a captação de talento.
Olhando para o futebol feminino, que começou no seu mandato, esse projeto tem um objetivo delineado para colocar a equipa na primeira divisão?
Temos um objetivo delineado para progredir no futebol feminino e também aí temos um objetivo assente na formação. Por isso é que temos equipas de futebol feminino nos diferentes escalões e o que nos preocupa é formar para gradualmente a equipa principal ir subindo a sua qualidade e subir, obviamente, de divisão quando assim for possível.
Não prevê, por exemplo, ter uma estrutura profissional da dimensão de um clube como o Braga, o Sporting ou o Benfica? Isso neste momento não é confortável no Vitória?
Não é uma questão de ser confortável. Entendemos que os passos devem ser dados desta forma e, portanto, é isso que estamos a fazer. Temos a estrutura, também tem quadros profissionais já também no futebol feminino para organizar e para desenvolver os passos que nós entendemos que devem ser dados. Agora, entendemos que devemos fazer este trabalho de forma também sustentada, porque o importante no futebol feminino é desenvolvê-lo como projeto global. Nós no Vitória temos sempre essa ideia em todas as modalidades, no futebol feminino e em todas as outras, no basquete, no vôlei. Não concebemos ter um projeto em que não seja formativo. E é por isso que estamos a fazer este trabalho de crescimento orgânico.
Falou de algumas modalidades. Um dos projetos que arrancou também no seu mandato foi o handball, numa parceria com o Fermentões. Há planos para avançar com mais alguma modalidade? Por exemplo, o caso do futsal, que já foi falado, em termos de uma possível parceria com o Candoço?
Conforme lhe disse anteriormente, equacionamos que todos os projetos que entramos têm que ter um processo formativo. Entendemos que hoje temos a dimensão adequada de modalidades. O que nós temos é que canalizar recursos para melhorar a qualidade de cada uma das modalidades que temos. Não estamos preocupados em ter mais modalidades, preocupados em ter melhores modalidades, essencialmente ao nível da formação. Porque é que me digo, o foco principal que nós temos é na formação e ao nível das modalidades ainda mais, porque é uma forma de nós sermos uma potência desportiva da nossa região, sermos a maior potência desportiva do nosso concelho e ter muitos jovens do nosso concelho de rei ao peito e a manter forte a relação que eles têm com o nosso clube e devolver o clube à sociedade, o muito que a sociedade lhe dá.
Miguel Pinto de Lisboa, falta apenas abordar um tema, a questão das infraestruturas, a conclusão do mini-estádio e também a nova academia para o futebol profissional são as prioridades?
Esta direção tem uma palavra base no seu discurso, que é o compromisso. Nós em 2019 apresentámos com um compromisso que era de lançar o projeto da nova academia, ele está lançado, melhorar as infraestruturas da academia e elas foram melhoradas. Temos dois relvados sintéticos novos, de última geração, temos relvados naturais também, dois relvados naturais novos e o terceiro contratualizado. Demos início e concluímos a fase 1 do mini-estádio, estamos em fase de conclusão da fase 2. E para o próximo triênio temos como objetivo a conclusão do mini-estádio e dar início e, se possível, concluir também a nova academia. A conclusão ou não da nova academia ficará dependente da tal parceria estratégica que poderá agilizar o processo.
Obrigado, Miguel Pinto Lisboa, candidato da lista C à presidência do Vitória Sport Clube.
Ouvimos as entrevistas aos três candidatos à presidência do Vitória Sport Clube. O sufrágio está marcado para o dia 5 de março. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.